Bom dia, Zeca, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, dona Zélia. Os testes rápidos são feitos seguindo alguns critérios, tá? Então, tem que ter uma suspeita, antes de tudo. Pacientes com risco, pacientes com mais de 60 anos, idosos, pacientes que estejam apresentando o quadro febril, ativo, pacientes que tenham outras comorbidades, que têm imunossupressão, estão tendo prioridade na testagem esses pacientes. Os casos que a gente teve aqui no hospital foi um caso de um contactante de um paciente positivo, que também é um critério para a gente fazer o teste, tá? E acabou também positivando. A gente fez alguns outros testes aleatórios daí, que acabou tendo mais um paciente também positivo, tá? Dessa maneira, a gente segue o protocolo, afasta os funcionários do ambiente hospitalar, do trabalho, pelo período que se julgue necessário, conforme o quadro do paciente, sempre tendo atenção, se é feita uma ligação através do posto para fazer o controle e monitoramento do estado de saúde desses pacientes, tá? Mas se segue todo o protocolo, se afasta ele para não ter risco de contaminação no ambiente hospitalar, para outros pacientes, para outros colegas de trabalho. A gente sabe que nas primeiras 72 horas é onde tem uma maior proliferação do vírus, então uma maior chance de contaminação. Então, assim que a gente descobre, o mais importante é tentar afastar essa pessoa o mais breve possível para não ter outro, quebrar essa corrente e não ter mais outros casos.
Houveram casos junto a pacientes aqui do hospital comunitário?
Não. A não ser aqueles que vieram para cá, pacientes de outros lugares que vieram e acabaram internando aqui, que foram dois também, né? Mas os demais todos seguem em casa, os outros pacientes todos que tem no município estão fazendo tratamento em suas casas, tá? Tem uma paciente, se não me equivoco, foi no final de semana, que acabou sendo transferida para Passo Fundo também, mas foram só esses, por enquanto, assim, e tá, na verdade, isso é uma corrente, né? Tu acabando encontrando um, provavelmente naquele ciclo, tu vai encontrar outro, e daí assim sucessivamente. Foi o que aconteceu, tanto no Pesar, quanto acontece em qualquer outro lugar, né? Então, a gente sabe da transmissibilidade grande que tem o vírus, por isso que a gente frisa sempre o uso da máscara, do álcool gel, tá? Então, é importantíssimo que a gente consiga sempre manter usando a máscara e o álcool gel para prevenção. Assim, a gente minimiza isso. Sabe-se que quase 90% de contaminação se diminui eu usando, tu usando, dona Zélia usando.
Wagner, algum paciente internado aqui junto ao hospital devido ao Covid-19?
Não tem nenhum paciente no hospital internado devido à Covid, tá? Graças a Deus, todos os casos que a gente está tendo aqui no município, a gente está conseguindo superar com facilidade, não são casos assim de extrema gravidade, nem de necessitar respirador ou algo do tipo, tá? São quadros mais leves, algum paciente tem comorbidades, então ficou um pouco mais debilitado. Cada um com suas peculiaridades, que é comum a cada ser humano, né? A gente vai tratando conforme os sintomas vão aparecendo, já que não tem uma cura ainda para um medicamento específico para o vírus, né?
Sabe, depois desses casos detectados aqui no teste rápido junto ao hospital, mudou alguma forma no atendimento do hospital, nos procedimentos internos?
Mudar não muda, porque a gente já está fazendo todo correto já faz tempo. Eu fui numa reunião em fevereiro com a dona Zélia, a gente já começou a trabalhar ainda em cima disso, seguindo os protocolos, de todas essas coisas que a gente tem que fazer. Claro, conforme foi se aprofundando e agravando o caso, a gente foi também deixando mais firme, mais rígido o controle interno, tanto que toda pessoa hoje que chega no hospital é verificada a temperatura, se oferece álcool gel, se diminui a circulação de pessoas dentro do hospital, mas não se para com o serviço. A gente não tem como parar com um serviço que é essencial para toda a comunidade. Tanto aqui quanto no posto, a gente continua com o serviço, com portarias diferenciadas, com tudo diferenciado para não ter essa contaminação de um paciente para o outro.
Zélia, a população tem entendido as medidas que o hospital tomou, evitando circulação maior de pessoas, enfim, medidas para prevenção que o hospital foi obrigado a tomar. A população tem entendido essas medidas?
Bom dia, Leal. Bom dia, doutor Fagner. Eu entendo que a população fica assustada com casos que surgem, mas isso, estamos numa pandemia. É possível que tudo aconteça. a população, eu entendo que não está tendo, a maioria da população não está tendo os cuidados necessários que rezam os protocolos do Ministério da Saúde. Então, esses cuidados são essenciais, não somente dentro da instituição onde nossos funcionários estão atendendo o regramento, mas fora daqui eles têm os seus familiares, têm os seus convívios. Então, pode um funcionário trazer para dentro de casa uma situação positiva que ele adquiriu lá fora. Então, o pânico da população e também do quadro e funcionário, que ficam também assustados, mas aqui estamos tendo todos os cuidados possíveis. Não há por que se preocupar, também os pacientes têm medo de vir ao hospital, não. Aqui a normalidade, ela persiste, os atendimentos estão correndo de forma normal, sem qualquer dificuldade. Eu acho que a população deve tomar mais cuidado com o regramento das situações que o Ministério apregou.
Os atendimentos e o funcionamento do hospital, ele está hoje normal, Zélia? Devido, claro, à pandemia, já que medidas foram tomadas aí há cerca de 40 dias.
Não, os atendimentos, eles ainda não normalizaram na parte que se diz atendimentos eletivos, pré-agendados. Isso gradativamente se vai avançando, mas também a gente fica atendendo a curva dos casos. De repente, a gente vai avaliar que temos que retroceder ou podemos avançar. Tudo isso é uma indefinição, né? É os casos eletivos. A população também, nós temos o regramento das visitas, restrição a pacientes circularem dentro do hospital. A população, às vezes, não entende muito, mas é para o bem de todos.
Fagner, você, com a tua experiência, estando na linha de frente nesse combate ao coronavírus aqui em Sarandi, é claro, juntamente com todos os demais profissionais da saúde, tanto da saúde pública municipal, quanto aqui do hospital comunitário. Como você está sentindo a adesão da população ou a aceitação da população às medidas de diminuir a circulação, o uso de máscara, enfim, evitar a aglomeração? Faço a pergunta, Fábio, porque nós percebemos já nas últimas semanas que está havendo um relaxamento nessas medidas por grupo de pessoas, com realização inclusive de jogos de futebol e muita aglomeração no final de semana. Isso é um sinal de alerta para as pessoas que estão fazendo esse tipo tendo esse tipo de atitude? O que se pode dizer para essas pessoas nesse momento?
Assim, eu acho que sim, que a gente deve ligar o alerta, né? Porque tu vê que conforme foi se liberando, claro que tu não tem como ficar todo mundo trancado o tempo todo, mas conforme foi se liberando, os casos foram aparecendo. Acontece que com o passar dos dias tu vai relaxando. Uma doença que a gente estava lá no início, estava tão longe, Porto Alegre, Lajeado, lá em janeiro, estava na China, né? Agora a gente vê que tinha muitos casos aqui próximos a nós, né? E a gente estava conseguindo segurar. Mas começou a aparecer muito caso em Trindade, em Três Palmeiras, em Ronda Alta, tá? Então agora fica mais próximo para tu ir visitar alguém e tu acabar trazendo isso para nós aqui também, tá? Então, a gente tem que pensar bastante, manter os cuidados, já que muitas coisas, como eu falei, não tem como a gente parar, mas manter os cuidados, usar a máscara, usar o gel, volto a frisar isso, porque se tu liberar tudo e o pessoal não se cuidar, não manter o distanciamento na conversa, os cuidados na sua casa, os cuidados no seu local de trabalho, vai ser complicado, porque vai começar a cada vez mais ter mais casos, né? A gente sabe que agora começou a ficar frio de verdade, as pessoas ficam mais confinadas dentro de ambientes com ar-condicionado, que se sabe que o vírus também fica mais tempo circulante em lugares fechados, em superfícies de imóveis ou de outras coisas que tu possa tocar. Então, eu vejo com um pouco de receio essa liberação, inclusive de jogos, assim, que nem estava sabendo disso, para ser sincero. Então, acho que é bem preocupante, tá?
Fagner, para conclusão, nós ouvimos já vários comentários que agora com o aumento da aplicação ou uso do teste rápido, os casos aumentarão também na sua incidência. Isso não significa de que os casos detectados no teste rápido a pessoa esteja contaminada.
Não, o teste rápido deu positivo é positivo, tá? Não importa o teste rápido, não importa o PCR, não importa o swab, tá? O exame que tu fizer e der positivo, é positivo. E ponto. O que a gente usa, tem três tipos de exame, tá? São um RT-PCR que tu faz sanguíneo, que tu determina quantitativamente a carga viral. Ou seja, vamos botar um exemplo de 0 a 10. Quanto eu tenho de vírus circulando no meu sangue? 0, 1, 2 ou 10, entendeu? O PCR que tu faz no sangue vai determinar isso. O swab nasal, ele já é um qualitativo, ele vai te dizer se tu tem ou se tu não tem. Ele é um exame que tem uma eficácia boa aí entre o terceiro, quarto dia, até o décimo dia, se orienta a fazer. Porém, o período mais breve é o melhor exame. Já o teste rápido, tem testes daí, daí depende da marca. Tem teste de 4 dias, tem teste de 7 dias, 10 dias, 11 dias. O que o Ministério disponibiliza, geralmente ele disponibiliza para a gente fazer depois do 11º dia. Tá? Então é o DETO, conta 10 dias, no 11º tu faz o teste. Esse do Ministério é um teste que marca só uma imunoglobulina, que é a AM, o IgM no caso, né? Então esse aí só vai me dizer se eu tenho ou não. O IgM prova que eu tenho uma doença latente que está ativa ali no momento. O IgG diz que eu passei pela doença e que agora eu estou criando anticorpo para a doença, tá? Nos casos graves, em alguns estudos que eu andei lendo, os dois sobem junto. No período de 10 a 14 dias, eles fazem uma curva quase que junto, que não é o comum. Geralmente sobe o M para depois subir o G. Mas nos casos graves de hospitalização, eles acabam subindo ambos juntos, tá? Porque o teu corpo já vai tendo uma... buscar uma defesa mais rápida, então tu já sobe com o anticorpo dele junto também. Mas o teste tem que ficar claro que, seja teste rápido, seja swab nasal, seja o PCR sanguíneo, deu positivo, é positivo. Deu negativo, é negativo. Só que o negativo depende muito da faixa que tu fez o exame. Às vezes tu vai fazer um teste rápido num paciente que teve contato há 4 dias com outro, não vai aparecer, porque aquele teste é para ser feito no 11º dia do contato. Então não quer dizer que ele não seja positivo. Ele pode ser um falso negativo. E daqui a alguns dias ou algumas horas ele começa a apresentar sintomas. Ou não, porque 80% da população vai ter o vírus e vai ser assintomático. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes uma pessoa mais jovem passa pela doença e nem sabe que ela teve, né? Tu descobre em testagens aleatórias, às vezes por um contactante que ela teve que deu positivo, tu acaba testando ela e ela dá positivo também. Mas ela é totalmente assintomática.
Para conclusão, Fagner, se vê muito agora nas redes sociais indagações com relação ao teste rápido, depois esse material vai para o LACEN e lá deu positivo aqui, lá dá como negativo. Negativo. Como se explica isso, Fagner?
Por causa justamente dessa janela imunológica que eu já falei, né? Então o teste, o swab nasal, ele é eficaz ali até o 10º dia, e a partir do 11º dia o eficaz é o teste rápido, né? Então o teste rápido já marca, tu tá com a imunoglobulina M, ele tá ativo ainda, porém o swab já não pega mais, porque ele é um exame ruim para isso. A gente faz o swab em alguns casos em específicos, justamente porque são, no caso que aconteceu, são apenados. Tu precisa ter todo um trabalho, porque tu tem que mexer com essas pessoas de uma cela para outra, de uma cidade para outra. Então ele vai me dizer se eu já posso liberar ele o quanto antes para convívio com outros. É só para isso, para determinar o tempo, para ver o quanto tempo eu vou ter que deixar ele afastado do restante. Porque são lugares que a gente sabe que já tem uma superlotação, tem um excesso de pessoas, então eu preciso tentar agilizar de uma certa forma para que conseguir deixar eles ter o convívio com os demais sem risco para os demais.